Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Neste feriado do dia 20 de setembro, nós estamos conversando com Rogério Bastos, presidente da Comissão Gaúcha de Folclore. Ele que na semana passada esteve em Expo Moso proferindo uma palestra no CTG Sinuelo das Coxilhas, pois o tema dos festejos Farroupilha deste ano é o centenário da Revolução de 1923. Inicialmente, bom dia, Rogério.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os amigos aí de Espumoso e arredores que nos ouvem nesse dia tão importante da história do nosso Rio Grande.
Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho do que foi a Revolução de 23, que estamos comemorando 100 anos agora, neste ano.
A Revolução de 1923 foi um movimento revoltoso do Rio Grande do Sul, que completa uma tríade que vem desde a Revolução Farroupilha, passa pela Revolução Federalista de 1893 e termina com o Pacto de Pedras Altas, lá no Castelo de Assis Brasil, em 1923. Durou pouco tempo, pouco mais de 300 dias, e nesses 300 dias nós tivemos alguns intervalos aí, principalmente na área no tempo de inverno e nas colheitas, e foi um movimento para acabar com a sequência de reeleições de Antônio Augusto Borges de Medeiros. Por isso, o Assis Brasil, que foi concorrente direto dele nas eleições de 1922, fez um levante armado com as suas lideranças em vários lugares do Rio Grande do Sul para poder tirar do poder ele que já vinha, que era um sucessor político de Júlio de Castilhos, vinha já pelo seu quinto mandato e de forma fraudulenta. Então, o levante foi justamente para isso, para tirar Antônio Augusto Borges de Medeiros do poder.
A história do Rio Grande do Sul, ela sempre foi marcada, né, por muitas revoltas, por muitas revoluções, e a Revolução Federalista de 1893, por exemplo, ela foi marcada por atos muito violentos, a questão da degola, e aí se criou o termo maragatos e chimangos, que faz parte também da nossa tradição. Concorda comigo, Rogério?
Assim, ó, o termo maragato, ele vem da maragateria espanhola, que é uma região da Espanha, onde os revoltosos de lá eram chamados de bandoleiros. Tanto que na Revolução de 23, os maragatos daqui passam a receber a alcunha de bandoleiros também. Mas a criação desse termo, ele vem porque o pessoal da maragateria espanhola, presente no Uruguai, vem para cá lutar ao lado da corrente política de Gaspar Silveira Martins de Bagé, que em 1892 cria o Partido Federalista e eles acabam recebendo a alcunha de maragatos. E enfrentam, em 93, os legalistas chamados de pica-paus. Pica-paus por causa que era o cap que eles usavam, parecia, dava a entender assim, dessa ave pica-pau. E por que também pica-pau, né? Isso aí reflete também lá no Chimango, em 23, que é a ideia daquela ave de rapina, que é o chimango, e o pica-pau é um outro que a gente costuma pensar que o pica-pau come madeira porque viu o desenho na televisão, né? Mas, na verdade, o pica-pau, quando ele bica uma madeira podre, ele através dela ele pega os vermes, os pequenos insetos que estão ali no fundo. Então, a ideia era dizer que os legalistas comiam vermes, que eram pessoas que se satisfaziam com a desgraça alheia. A ideia que os maragatos tinham em relação aos legalistas e depois com a alcunha de pica-paus em 1893. Muda para chimango a partir de 1915, quando Ramiro Barcelos, médico e político, escreve o poemeto que ele mesmo define como poemeto campestre, Antônio Chimango, que era uma crítica que ele fazia a Antônio Augusto Borges Medeiros. Ele usa a alcunha de Amaro Juvenal para escrever essa obra, que depois é publicada e vira um grande sucesso, né? Contando a vida do presidente da província, o governador, presidente do estado, aí o Antônio Augusto Borges Medeiros, onde ele faz uma crítica muito forte e pega, né, é um gavião que ele chama de chimango, com um poncho vestido à moda gaúcha e que ele classifica como Antônio, por ser Antônio Augusto Borges Medeiros, né? E chimango, por ser aquele bicho ali. Então, todas as ofensas que ele quer fazer, ele faz através de versos direcionados, então, ao antigo amigo, né? E parceiro de partido, que mais tarde, né? Em 93, eles estão no mesmo lado, e em 23, estão em lados opostos.
Reforçando o que você falou, Rogério. Então, nós temos Borges de Medeiros, usavam lenço branco no pescoço, eram os chimangos. Os de Assis Brasil eram lenço vermelho, eram os maragatos. De qualquer forma, essa revolta, essa revolução de 1923, ela foi menos violenta que as anteriores, certo?
Com certeza, na Revolução Federalista nós tivemos mais de 12 mil mortes, sendo 10% delas com degolas. E na Revolução de 1923, ela já começa com Flores da Cunha determinando que não haveria a degola dos prisioneiros ou dos seus adversários. Então, a partir dali já muda um pouco. Claro que nesse meio aconteceram, né? Não dá para dizer que não aconteceram porque eles proibiram de acontecer. Mas foi muito menor, só para ter uma ideia, foi menos de 10% do que aconteceu no. Aliás, de mortes em geral, foi menos que as degolas, que foram 1.200 degolas em 1893. Dá para se dizer sim, porque ela foi muito rápida. Veja que com a eleição de Nilo Peçanha contra Arthur Bernardes, quando o Arthur Bernardes ganha a eleição, o Assis Brasil acredita que, como ele está fazendo intervenção nos estados que foram contra ele faria intervenção no Rio Grande do Sul. Então, eles começam a revolta no Rio Grande do Sul, mas habilmente o Antônio Augusto Borges Medeiros faz um acordo de dar apoio político ao Arthur Bernardes, que não vem para cá, e deixa aqui os Maragato à sua própria sorte. E aí, eles lutando com lanças. E os legalistas com a brigada militar, com poder de exército, vindo para cima com metralhadoras e muita tecnologia, inclusive aviões. Não era assim o que a gente imagina de avião hoje, né? Mas em relação era muita tecnologia para localizar onde estariam os focos dos maragatos. Tanto que Honório Lemes, para enfrentar Flores da Cunha na região lá do Alegrete, ele só se deu bem porque ele conhecia o território. Fora isso, em termos de tecnologia e armamento, a Brigada Militar estava anos-luz à frente dos Maragatos.
O Rio Grande do Sul teve três grandes revoluções, né, Rogério? Teve a Revolução Farroupilha, depois a Revolução Federalista, e a Revolução de 23, ela marca o fim desses confrontos internos que existiram no Rio Grande do Sul. É, de certa forma, né, torna-se mais tranquilo morar, ser um gaúcho.
A ideia de comemorar o centenário da Revolução de 23 é para dizer assim, o que que acontece depois do Pacto de Pedras Altas? Os partidos, na verdade, o Getúlio Vargas, em 28, ganha a eleição, mas aí nós temos a política do Rio Grande do Sul já mais equilibrada com as exigências feitas durante o Pacto de Pedras Altas, pro fim da Revolução. Mais parelho, o Getúlio Vargas se elege aqui para governar o Rio Grande do Sul, e 2 anos depois, Chimangos e Maragatos estão juntos indo para o Rio de Janeiro levar Getúlio Vargas na Revolução de 1930. E o Getúlio chega no Rio de Janeiro com um lenço maragato, um lenço vermelho no pescoço, que poderia muito bem, tempos atrás, nem ser considerado por conta que ele era um chimango, né? Tanto que ele fazia parte da tropa de elite do Antônio Augusto Borges Medeiros. Então, o final da Revolução de 1923, para nós, simboliza a união, né, de dois lados que se enfrentaram violentamente durante outras revoluções e que, no final das contas, eles se unem em prol de um projeto muito maior que foi levar Getúlio Vargas à presidência do Brasil.
E aí Getúlio Vargas chega no Rio de Janeiro e ata o cavalo no obelisco. Que coisa mais linda, né, Rogério?
É verdade, eu sempre digo assim, ó, nós não podemos pesar, segundo a nossa moral, o nosso jeito de hoje, o que é certo, o que é errado, o que é bom ou o que é ruim. Por que isso? Porque nós avaliamos com o nosso olhar e com o nosso jeito de enxergar de hoje. Só que, por exemplo, a minha família é maragata. Minha família realmente essa coisa política, essa veia política é maragata. Mas a gente não pode deixar de dizer, por exemplo, que Antônio Augusto Borges de Medeiros investiu 25% do orçamento do Estado na educação. Quando que a gente pensaria que nos dias de hoje nós teríamos alguma coisa assim? Isso foi bom ou isso foi ruim? Podemos chegar como bom, foram os legalistas que fizeram. Então não era de todo bom, não era de todo o ruim. Um investimento desse era importante num estado que tinha 2 milhões de habitantes, 72 cidades em 1922 e 68%, 65% de analfabetos. Então era necessário investir na educação e ele fez isso. Então quando a gente pensa assim, nós costumamos fazer isso, de fazer uma análise do passado segundo o nosso sentimento, a nossa moral de hoje. Mas a gente tem que analisar mais friamente que tiveram coisas boas e tiveram coisas ruins. Se perpetuar no poder não é uma coisa boa, mas investir na educação passa a ser uma coisa boa. Então, Getúlio Vargas, por exemplo, chega ao poder, leva o Rio Grande, derruba a política café com leite, aquela de São Paulo e Minas Gerais. E isso é bom ou isso é ruim? Não tem como a gente fazer uma análise. O Getúlio chega lá, mas também depois, mais tarde, se a gente levar em consideração, Getúlio baixa o Estado Novo, então manda queimar as bandeiras, acabar com os hinos dos estados. Um homem que, em 1935, veio ao Rio Grande do Sul para elevar as tradições do nosso Estado no centenário da Revolução Farroupilha. Então, temas como esse da Revolução é para a gente fazer uma análise de coisas que foram boas e trazer de volta, e coisas que foram ruins, jamais voltar a repeti-las.
Ok, Rogério, a gente agradece a tua participação. Era interessante que a gente colocasse nesse 20 de setembro a importância, o porquê, né, de estarmos comemorando esse centenário da Revolução de 1923, e muito importante que você colocou da questão de que essa revolução, ela então marca, de uma certa forma, uma união entre grupos antes separados, uma união em favor do Rio Grande do Sul.
Com certeza. E esperamos que a gente sempre lutou por liberdade, por igualdade, principalmente por igualdade, e continuamos lutando até hoje. Parece que as coisas não modificaram muito. As mulheres buscam seu espaço, o negro busca seu espaço, as minorias buscam seu espaço, aqueles que têm menos espaços na sociedade estão nadando, às vezes, contra a correnteza, buscando. E isso é uma eterna luta, e a gente tem que olhar no, nos erros que cometemos no passado para não repeti-los. E tentar sempre buscar o melhor para a sociedade.
E o gaúcho sendo exemplo novamente, né?
Exatamente, quando a gente diz que tradicionalismo não é simplesmente usar a bota bombacha, pilcha, laçar, dançar, declamar. Não, nosso objetivo maior dos gaúchos, do tradicionalista e daqueles que preservam as tradições é transmitir valores. E ao transmitir valores, nós estamos fazendo coisas como essas, de ajudar a sociedade num momento bastante difícil, como agora não acontecer os desfiles, e sim cavalgadas solidárias. E todos conscientes disso, ao invés de muitas festas que estariam acontecendo, estão acontecendo ações solidárias para ajudar aquelas cidades que foram devastadas pela natureza. Então, isso mostra mais uma vez que os gaúchos estão unidos por um bem muito maior, que é ajudar o seu semelhante.
Rogério, a gente agradece a sua participação. Sempre bom conversar com alguém que nos traz muita informação com uma bagagem cultural como essa que você tem. A gente agradece a tua participação, Rogério Bastos, ele que é presidente da Comissão Gaúcha de Folclore, nos trazendo importantes informações neste dia 20 de setembro, em que comemoramos a Semana Farroupilha e que a Semana Farroupilha buscou trazer, resgatar também o que foi a Revolução de 1923. Obrigada, Rogério.
Grande abraço a todos os nossos amigos aí de Espumoso, CTG do Sinuelo, do Cepé, todos os amigos que nos acompanham sempre. Grande abraço para vocês.